Jovem Nerd Esporte Clube. É, comigo mesmo, enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul, que temos um programa espetacular nessa segunda-feira, 29 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Aí boa sim. Noite.
Boa... Já oi. É um presságio, né? Um presságio.
Boa tarde. Hoje vai ser boa tarde. Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Bom dia, Tucano.
Tucano. Bom dia, hoje eu não tô com aquela energia toda, porque eu fui expulso da minha cama. Dois diabos da Tasmânia invadiram a minha cama, eu tive que ir pro sofá, porque eu estava sendo chutado. E aí acordava de meia e meia hora.
Você se arrependeu, Tucano, de não ter dado o nome dos dois de Loki hoje? Porque hoje serviria isso. Bom, quem está aqui com a gente hoje, com muito prazer, a gente recebe Marcelo Forlani.
Marcelo Forlani.
Tá aí. Onde veio essa música? Bom dia, bom dia. E aí, como vocês estão? Tudo bom?
Muita tudo alegria.
Bem, maravilha, maravilha. Esperando
prazer
que
receber.
Tudo bem hoje.
Pois é, não, por estamos na torcida. Tá,
né?
É. Até esse programa sair, estamos otimistas, vamos ver depois. Mas...
Exato. Não, vamos o modelo matemático aqui... ficou pra trás, foda-se agora.
Sim. É, errou, já errou. O modelo
já errou. Já errou, exato. É binário, né? Tudo ou nada que nós vamos respeitar ele. É tudo ou nada. É isso, então. Acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola, bola, rola, bola. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje é dia de falar do jogo que rolou dia 28 de junho de 2026, que abriu as péssimas de final. Lembrando, se você só nos escuta, você pode nos ver em vídeo através do Spotify ou do YouTube. Mas, se você for pelo Spotify, segue lá o canal, se inscreve, dá avaliação, 5 estrelinhas pelo YouTube, dá seu like, hypa o vídeo pelo seu celular, você tem direito a 3 hypes por semana. Estamos aí. Bom, lembrando que hoje você que mora em São Paulo, não vou nem falar do Roncaloto ainda. Você que no seu trajeto pro trabalho passa pela Estação Vila Olímpia, ida ou volta, veja bem aos painéis da estação, porque o Jovem Nerd Esporte Clube tá lá, hein? Quem passar por lá, tira uma foto e marca nós. Queremos ver, hein? Pelo amor de Deus.
Exatamente. Pô. Marca a gente, porque hoje eu não vou lá. Não vou dar. Não vou passar lá, porque eu quero ver.
No caminho daqui para Araraquara, não passo pela Estação Vila Olímpia também, Marcelo. Precisava ver. Queria ver. Bom, são 20 anos de Nerdcast. Vocês já viram em outros programas, aqui inclusive no JNEC, que a gente tá fazendo uma brincadeira com nossos fãs, escondendo selos comemorativos pelos programas da casa. Até o dia 15 de julho, as pistas vão aparecer no Nerd Office, Nerdcast, Jovem Nerd Sport Clube e também no Depois do Expediente. Cada pista leva vocês até um post no site do Jovem Nerd. O post de um programa específico, um clássico do Nerdcast. Escondido dentro desse post, na legenda, vai estar um selo comemorativo. Secreto, oculto. A missão de vocês é bem simples. Descobrir qual que é o episódio, entrar no post, no site ou no app do Jovem Nerd, achar o selo, baixar e deixar ele bem guardadinho com vocês. Só isso. Serão 20 selos espalhados no total da campanha, ao longo de toda essa jornada. A gente já avisou no @ Jovem Nerd Universe, na rede social nossa, em qual programa do dia cada pista tá escondida. Então se você tiver atrasado, dá pra você ir atrás e descobrir, fazer uma caça ao tesouro. E por que guardar esses 20 selos? No segundo semestre vai rolar um evento muito especial do Jovem Nerd aqui em São Paulo. A gente já anunciou, é a NerdCon. Os três primeiros que conseguirem enviar corretamente todos os 20 selos vão ganhar pares de ingressos pro evento. E a pista de hoje é, em 21 de dezembro de 2012, o fim do mundo não chegou, mas com uma gravação dos mortos, uma franquia Jovem Nerd começou. Vai até o post do programa que você acha que contém o selo escondido e resolve essa pista. Você encontra o selo, coloca na tua coleção e fique atento nos próximos programas. Valeu, tamo de volta. É isso então, Tucano. Hoje é dia de jogo do Brasil, é segunda-feira, mas cabe o churrascão, não é verdade? Então vamos de Vai Brasa.
Vai Brasa, Vai Brasa.
Momento Vai Brasa.
E hoje churrascão não, churrasquinho japonês. Hoje a gente vai dar a dica de fazer um Hobata Yaki, também conhecido como Hobata. É, Yaki é grelhar, né, ou fritar, tipo yakisoba. Yaki é fritar e soba é o macarrão, né? Me Mas... desculpe se eu estiver pronunciando errado.
O fulano está alguma... cenando aqui, acho que você está indo bem. Acho
alguma heresia, mas é isso. Robata
e Yaki. Eu não pesquisei hoje, porque eu estou esperando o desenho, tá? Cadê o desenho? Hoje tem?
Não tem, porque
eu vou desenhar agora. Ah, então
vou precisar, peraí. Eu fiz... eu ia fazer batatinha no vinagrete, sabe? Pra encher a barriga dos agregados. Vou deixar isso pro próximo, porque de manhã, quando eu acordei, tive essa iluminação de fazer a robata, né? Lembrei que existia a robata. Mas enfim, são espetinhos japoneses, comida tradicional de rua, né? No Japão. Tem os botecos especializados em robata. E além do apelo temático, ele pode ser muito plural. Você pode agradar quem gosta de carne, quem é mais humildão e quem é vegano. Sabe aquele casal que você sempre chama? Os caras são gente boa pra caramba. Ele com aquele alargador que vem até o ombro. Ela com a microfranja. Você chama pro churrasco e eles não vêm. Por quê? São veganos.
Aí, um único dread. O cabelo inteiro, um único dread.
Você pode fazer opções veganas também de robata. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Espetinhos de 12 centímetros, pequenininhos.
Não, tá? Já é grande. 12 é grande.
Ah, verdade. 12 é grande. Espetinhos de 12 centímetros, nada daqueles grandões, porque assim você pode experimentar de vários, né, diferentes. E aí, pra audiência mais abastada, a gente vai fazer de cubos de filé mignon. Ou de camarão intercalado com salmão.
Legal.
Tá bom. Legal. Beleza. Pra audiência mais humildona, a gente vai fazer espetos de frango, né? Tem até o nome, agora não me fugiu a memória, mas tem o nome da robata de frango. Ou de filé mignon suíno, que apesar de ser filé mignon, por ser suíno, o preço é bem em conta. E pra audiência vegana, nós temos dois também, que é o espeto de legumes, que é berinjela, abobrinha e tomatinho cereja. E espeto de tofu com pimentão intercalado.
Legal.
Tá? Aí o pulo do gato é os molhos que você pode botar. Você pode fazer, né? Ou pra temperar a carne antes de botar na grelha, ou pra você mergulhar depois que já tá pronto, né? E comer. O que eu vou ensinar aqui hoje é um molho que eu gosto muito de fazer e de comer, óbvio, que é um molho ponzu, que vou dar a receita aqui. Meia xícara.
Né? É pirâmide?
É isso. É o esquema do ponzu. Meia xícara de molho de shoyu, né? Molho de soja. Um quarto de xícara de suco de limão. De preferência o siciliano, mas se tiver, vai estar mais em conta o Tahiti, pode ser o também. Tahiti. Duas colheres de vinagre de arroz. Uma colher de sopa de açúcar. Raspas zeste, né? Que é a raspa do limão. Esse limão que você usou pra soltar o suco dele, você raspa só a parte verde, né? Ou a parte amarela. Bota lá também. Uma colher de saquê mirim e uma colher de chá de óleo de gergelim, que dá um sabor todo especial. Mistura bem, e aí você pode tanto botar lá o seu franguinho, né? Antes e depois botar na brasa, como depois, né? Tá pronto, bota lá e comer. Essa mas é a dica.
Antes ou vai pincelando enquanto tá grelhando, Tucano?
Pode também. Se você tiver essa paciência, pode ter um pincelzinho de silicone e vai botando ali. Legal. Mas como eles são pequenininhos, eles vão rápido, né? Eles não ficam muito tempo assim pra você ficar que nem no barbecue, que você bota o suco de maçã dentro, pincela barbecue e tal, não sei o quê, porque fica horas.
Nossa. Ó, vou falar, hein, eu sou muito fã, já falei aqui da outra vez que a gente falou de espetinho, sou muito fã de churrasco de espetinho, acho que é o churrasco democrático, né, cada um pega o seu, faz o seu lance, come o quanto quiser, acho maravilhoso, excelente. Então fica a dica pro ouvinte não entrar numa roubada, entrar numa robata nessa segunda-feira. Aproveitar com a família, pô, coisa boa demais, não tem jeito. Bom. E vou falar, Tucano, excelente, temático e democrático. Hoje você tirou 10, Tucano. Não teve jeito.
Muito obrigado.
Cara, por nos outros dias ele não tirou 10?
Geralmente 9,5.
Aqui.
6-7. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Manda bala.
No Japão eles têm aqueles carvões que não soltam a fumaça, né? Aqui no Brasil é caro pra caramba isso daí. Tudo bem? Dá pra fazer no, igual?
É que nem a gente fez no na Bisteca Fiorentina. Catarina. Não vamos achar gado da raça quianina aqui, né? Novilho e tal. Então a gente adapta pro que a gente tem, né? Faz no carvão normal, que a gente já tá acostumado. No, inclusive, originalmente, ele é feito de lado, né? Ele não fica em cima, né? No, na antiguidade... Ele fica de ladinho aqui na, numa lareira, né? Ah, tá. Servia tanto para se aquecer nas viagens, né? Os viajantes, como para espetar a comida.
Espetinho Dark Souls, mas... entendi. Legal, legal, espetinho Dark Souls.
Mas, é. É, mas aqui a gente faz do jeito que dá, né?
Isso boa. Aí. Não, excelente. E de novo aí, ó, mais uma técnica de churrasco 2.0 aí para você impressionar seus amigos aí. Não convencional. Gostei, Tucano.
É, não, vamos falar. E aí você já fala o nome certo também, não fala que é espetinho, não. Já dá
uma... Obata. Obata Yaki. É. Legal. Para quem acompanha o Jovem Nerd Sport Clube, eu já falei para vocês sobre o Monopoly Panini Prism FIFA. O lançamento da Hasbro que leva toda a disputa da Copa do Mundo para dentro do tabuleiro de Monopoly. Hoje eu não tô com o tabuleiro, mas vale dizer que eu tô aqui com um pacotinho de cards. Porque esse jogo traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando já o tradicional tabuleiro, onde aqui cada propriedade é uma partida clássica de Copa do Mundo, mas usando também cards. Cards lindos e maravilhosos. Nesse jogo, inclusive, é possível, além de jogar, colecionar essas cartas através de pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA você vai relembrar partidas clássicas de Copas do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos através da mecânica única criada para essa versão do tabuleiro. Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards ainda têm um acabamento especial, diversas raridades, versões especiais dos jogadores, como esse Zanetti vermelho brilhante que eu tenho, apresentando jogadores atuais e legends, como o Javier Zanetti, o queixada argentino. É o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Tem QR Code na tela e link na descrição. Bom, vamos para as péssimas de final, falar um pouquinho de futebol aqui nesse programa, que ele costuma ser assim.
Péssimas de final!
Nós começamos com um jogo péssimo, hein? Canadá 1, África do Sul
0. Nada melhor para inaugurar as péssimas do que essa.
Cara, mas eu queria agradecer demais ao Eustáquio, que nos livrou de prorrogação desse jogo. Obrigado. Ídolo mundial.
Caraca, eu falei isso para a Bárbara. Eu falei assim, bom, pelo menos esse gol nos poupou de mais 30 minutos desse desespero.
É, caraca, cara.
E vocês sabem que tem uma estatística aqui, o Eustáquio... É o primeiro jogador que jogou em Portugal usando que usa a camisa 7 e fez um gol em mata-mata aí de Copa.
É, é o Shade, né?
Português aí, camisa 7, que nunca fez gol em mata-mata. Eu
só um Shade, só um Shade pro homem, não tem jeito.
Fez um já.
Sei, sei.
Mas teve um lance no primeiro tempo que o Modiba salva em cima da linha, né? O Canadá teve outras chances de abrir o placar. É, teve a polêmica no primeiro tempo, finzinho do jogo, com o Larier derrubado dentro da área. E aí o juizão deu tiro de meta, nem olhou no VAR, não teve nada. Mas ainda bem que deu certo. E assim, ganhou o melhor time no fim das contas, porque a África do Sul, pelo amor de Deus,
hein? É, cara, os bafana, tá difícil pra eles, né? Realmente.
Não, parabéns, Coreia do Sul, né? Porque ter permitido que esse time passasse de fase, parabéns, cara.
Pois é.
Terrível.
Olu Azei. E mais uma vez, Nossa Senhora do gol nos acréscimos.
Obrigado, Santa.
Eu vou deixar até de ser ateu, maluco.
Já virou devoto, né? Não só não é mais ateu, como já tem uma santa pra devoção. Mas teve esse gol, né, cara?
Foi um gol estragabolão, cara. Eu tinha colocado numa fé suprema ali, 2-1 pra África do Sul, me ferrei. Quer dizer, ganhei um pontinho porque eu acertei o placar da África do Sul, né? Um golzinho da África do Sul.
Ah, tem. Olha lá, tem isso. Eu falo pros caras aqui, Furlani, que
cada vez mais difícil, cara. Tá, é uma forma... Fórmulas matemáticas, cara, impossíveis, mas enfim.
O cara que criou o Carioca, Furlani, que tá inventando bolão agora, tá mudando.
É,
o
caixa, né? D'água, caixa d'água. É. Deixou tudo escrito.
O regulamento do Carioca invadiu o bolão. Cara, eu também tava torcendo muito pra ficar do Sul.
Mas a gente acredita, eu e o Tucano acreditamos no Canadá ontem, nos nossos palpites. Só o senhor Vidani que apostou.
Mas a minha fé, eu não vou dizer do placar porque eu errei completamente, não vou meter o Marcelo Vassoli aqui. Não, acertei também. Mas assim, eu pelo menos sabia que o goleiro Williams era um dos melhores em campo. Ele é bom goleiro, cara, goleiro da África do Sul. E ele pegou muito ontem, mesmo. Teve bastante chance. Tudo bem, o Canadá não é a melhor pontaria do mundo, né? Não é o time que melhor chuta. Mas até o gol sair, bicho, ele tava fechando o gol. Ele teve vários lances ali de cara a cara, jogadores na diagonal, batendo e ele espalmando pra cima, não dando rebote no pé do atacante. Foi um bom jogo dele, apesar do gol que ele sofreu. Eu até achei que se fosse pros pênaltis, era capaz dele fazer um milagrinho ali, porque ele tava sendo o melhor em campo até então.
né? Bem-vindo ao Vasco, então, ele? É isso?
Williams, pra reserva do Léo Jardim? Bem-vindo ao gigante agora! Agora! Pode chegar, já pega 23 e encosta no banco. Não tem jeito, gente. Essa Copa do Mundo é o mercado pro Vasco, tá? O Vasco, eu não quero nem comentar isso, porque até tiraram o Vasco do Pedrinho, tá uma loucura no Vasco. Deixa isso quieto. Eu não tenho férias, cara. Nem na Copa do Mundo o Vasco deixa em paz. Não tem jeito. Se prepara porque vem aí um dos maiores lançamentos da história dos games. Eu tô falando de GTA 6. E se a ideia é jogar no máximo desempenho, o Kabum tá com tudo que você precisa pra montar o seu setup. Dá pra garantir o seu PlayStation 5 em até 10 vezes sem juros. E já deixar tudo pronto pra nova geração. Também tem gift card da PSN no Kabum, com parcelamento em até 10 vezes sem juros, pra facilitar ainda mais. E não para por aí não. Jogos, controles DualSense, acessórios, tudo com descontos especiais pra turbinar ainda mais tua experiência. Pra quem preferir pagar à vista, ainda rolam ofertas exclusivas no Pix. Ou seja, tem opção pra todo mundo. Geral já pode ir se preparando pro game do século. Então não precisa esperar chegar o lançamento do GTA 6 pra você correr atrás. Entra no Kabum e já garante tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até porque o GTA 6 já tá em pré-venda no Kabum, podendo parcelar também em até 10 vezes sem juros. Vai ficar de fora mesmo? Tem QR Code e link na descrição. Bom, mas vamos passar de bloco, pelo amor de Deus, e vamos pro Palpita Coração.
Momento Palpita Coração.
Jogos de hoje, 29 de junho, pelas péssimas de final. Vamos começar palpitando aqui pelos jogos que não são do Brasil, que daqui a pouco nós vamos falar do Brasil com mais cuidado, afinal de contas é o tema de hoje, esse Brasil e Japão. Mas, 17h30, teremos Alemanha e Paraguai em Boston, Marcelo Bassoli.
Cara, 2x1 Alemanha.
2x1, caraca, gostei. Vai, não, Tucano.
3x0 Alemanha.
Forlani, Alemanha e Paraguai.
Eu joguei um 3x0 pra Alemanha aqui também, cara.
Olha aí. Vocês são homens de pouca fé, né? 2x1 Paraguai, o milagre está aí. Acabaram de perder para o Equador, vão perder para mais um, Marcelo.
Ó, eu vou cravar aqui, ó. Eu vou cravar um gol do Bombadilha, não sei se para a Alemanha ou para o Paraguai, fica aí.
Mas o homem tem um faro, né,
cê Marcelo? Você tá comparando o pé de pano com o Equador, porra?
Vamos respeitar o Paraguai, pô. Um país que nos deu tanto, Tucano. O Polistation.
Nem eles.
Pô, tanta coisa que o Paraguai deu pra gente, pelo amor de Deus.
Eles têm que se respeitar, pô.
O meu Super Nintendo lá nos anos 90 também veio do Paraguai.
Não, meu Switch 1 e meu Switch 2 vieram de lá. Então assim, legal. Eu preciso
respeitar o Paraguai. Seu Fiat Uno? Tu comprou o Fiat Uno roubado?
Esse foi pra lá. É, esse foi pra lá e ficou na ponte. Bom, 10 da noite, Holanda e Marrocos.
A própria carne, né? Inclusive, aí também, né? Graças
a Deus. Exato. Deu uma guerra. Olha aí, muita coisa.
Que coisa boa.
Bom, 10 da noite, Holanda e Marrocos no El Gigante de Acero. Me corrigiram, tá? Eu fiquei falando de Acero. Eu falei, não, é de Acero. Tá bom, né? Não sou fluente. É
um dos estádios mais lindos, né, cara?
Esse é o da montanha? Ou é o do... É. Não lembro qual que é. É. Então esse aí, cara, animal, né? Esse
é foda, pô, mesmo.
Nossa. Visual desse estádio é absurdo, cara. Absurdo. E assim, vamos combinar, Forlani? Estética dos Estados Unidos tá com nada. Todos os jogos no México são absurdos. De visual, sim, de estádio.
Não, cara, só é estética, as ruas, né? As ruas também.
As ruas, tudo. O visto.
Nos Estados Unidos só tem festa quando é pago pela Bet.
É foda. Não, mas é o que o Forlani falou. Lá os caras vivem futebol, pra eles é uma festa e tal, e nos Estados Unidos os caras estão terça-feira, né, cara? Tipo assim. É.
Bom, então palpita aí pra nós, Tucano. Holanda e Marrocos.
Holanda e Marrocos vai ser 3x1 Holanda.
Boa. E aí, Forlani?
Cara, eu fiquei bem na dúvida isso aqui, viu? É, joguei 2x1 pra Holanda no bolão aqui. Mas é uma incerteza. O time do Marrocos é bom, a gente sabe disso. Sofreu bastante na primeira rodada ali. Mas eles estão bem constantes, né? Aí vou dar uma chancezinha pro meu Depay ali.
Olha aí. E aí,
ó, eu vou além aqui. Eu vou 2x2 no tempo normal. E a Holanda faz o 3x2 na prorrogação. Então 3x2 aí, Holanda.
Cara, eu vou 4x3 Holanda. Acho que vai ser um jogo cheio de gols daí, cara. Vai ser movimentado. Eu acho o jogo um dos jogos mais equilibrados dessa fase de 16 avos.
Com certeza.
E é equilibrado por cima. Diferente de um Suíça e Argélia, né? Esse jogo realmente é equilibrado lá em cima.
O Bassoli tá dando muito detalhe aí, porque se por acaso ele cravar, ele volta com aquele negócio de roteiro da Copa, tá ligado?
É.
Eu acho que esse jogo e o Portugal e Croácia, cara, tendem a ser os grandes jogos da...
É, eu coloco junto aí, num segundo patamar, Forlan, não sei se você concorda, o Brasil-Japão, acho que tem um certo, não equilíbrio, mas tem uma certa tensão nesse jogo, mas o Noruega e Costa do Marfim também muito me interessam em relação ao equilíbrio. Acho que é um jogão mesmo, cara. Esse vai ser brabo. Mas eu concordo contigo, pô, Holanda e Marrocos, Portugal e Croácia vão ser apertados. E, pra gente mandar o último palpite, lembrando que esse programa está na torcida pelo Brasil.
Ai, que patota patriota, como você nunca viu. O Jovem Nerd Esporte Clube na torcida pelo Brasil.
Tem que terminar de gemer pra começar, olha aí, Azaghal Habib, preparado para o jogo.
Porra, essa daí eu não tirei ainda, cara.
O nosso talismã, será? Tem que levar ele, Marcelo, pra frente da TV, ficar beijando o santinho do Azaghal Habib, é isso, pô. Não tem jeito. Mas, hoje eu vou começar pelo palpite, quero saber de Marcelo Forlani a confiança no Brasil e Japão. Quanto vai ser esse placar aí?
Cara, é mais uma esperança do que uma confiança, 3-1 Brasil. Eu acho que assim, vai ser um jogo difícil, o time do Japão marca muito forte, o Brasil não está acostumado com isso, esse Brasil, né, não está acostumado com isso. Eu acho que o time se acertou bastante com a entrada do Rayan. Eu acho que dá para começar ali com 1-0, mete um 2-0, a gente toma 2-1, faz o terceiro, segundo tempo, para ficar tranquilo, cara. Mas assim, tranquilo de verdade, eu acho que não vai ser esse jogo, não.
Acho que vai ser correria do começo ao fim também, acho, cara. Vai ser, pô, jogo pegado. Tucano, Brasil e Japão.
Vai ser 2-1, um gol do Vini Júnior e outro de Sérvio Rayan.
Caraca, a galera, a gente tá, hoje a gente tá, tipo, cantando a caçapa da sinuca,
né? E um gol do Vidane japonês, Maeda.
Beleza. Bom, Marcelo Bassoli.
Aliás, por falar em Vidane japonês, Vidane, vou trazer aqui uma preocupação da nossa audiência, que é na hora do merchan aí, você não colocar o bigode em nenhum jogador do Brasil, porque todos que você colocou o bigode não fizeram gol, não fizeram
nada. Quem será que eu vou botar?
Fulano, só pra explicar, Fulano, aqui eu tenho o Vidane, ele escolhe um craque da rodada e coloca o bigodinho dele no craque. E esses craques que ele tá escolhendo, os caras tão, assim,
é a jogador massa. Jogador tem que ter bigode.
Exato, cara, mas assim...
Toda então, hein?
Não, eu escolhi bem, é do Brasil, cara, que eu botei bigode, eu escolhi bem, relaxa.
Não, então é o seguinte, ó, meu palpite, eu vou com o Fulane, mas eu não acho, assim, eu não acho que vai ser tão difícil assim, eu acho que vai ser, o 1 do Japão vem mais no final ali, 3-1 Brasil. Eu acho que o que o Fulane falou do Rayan, eu acho importante porque o melhor jogador da Copa até... um dos melhores ali do Japão é o Nakamura ali, que é o lateral, né? Lateral esquerdo do Japão. Um ala,
né?
É um ala ali, mas o Rayan joga ali nas costas dele, né? Então, assim, ele vai ter que... Não dá pra ficar atacando igual ele tá fazendo nos outros jogos ali, então...
Fora que o Rayan marca pra cacete. Marca muito.
Então, cara, eu acho que ele vai sofrer com o Rayan ali,
cara. Posição ali atrás, cara. Impressionante.
Bom, eu tô um pouco mais otimista que vocês, no sentido de acho que a gente vai continuar nossa sequência sem levar gol. Acho que a gente vai ganhar 3-0 esse jogo aí. Não acho que vai ser fácil também, mas acho que vai ser movimentado. Tô confiando ali que, cara, nossa zaga tá melhorando, nosso sistema defensivo como um todo. Eu preciso elogiar um pouquinho aqui os questionados Danilo e Douglas Santos, que vem fazendo uma boa Copa até aqui. E acho que são peças fundamentais para os dias de hoje. E a evolução do Casemiro também, que fez um péssimo primeiro jogo, mas que tá aos pouquinhos ficando melhor ali. Eu acho que hoje é muito importante para o Ancelotti mexer logo no segundo tempo e entender qual que vai ser a dinâmica de meio campo nossa, porque não acho que esse meio campo Paquetá dura até o fim. E talvez hoje seja jogo para o Danilo Santos jogar mesmo. Assim, acho que é um jogo junto com o Casemiro, junto com, talvez, em vez do Danilo Santos, o Ederson mesmo, o meio campo mais de pegada mesmo, para deixar o lado aberto para o Vini e para o Rayan. Acho que é essencial. E aí, no segundo tempo, hoje, se eu fosse apostar, Luiz Henrique entra e joga bem também. Acho que é um jogo bom pra o Rayan se esgotar. E aí o Luiz Henrique tem espaço com fôlego novo pra jogar. Faz tempo que ele não é usado, né? Faz tempo que o Luiz Henrique não aparece na Copa do Mundo, mal jogou. E, pô, é um cara que entregou tanto nos amistosos, tem como entregar e ajudar a gente bastante hoje. Cara,
e no jogo passado, no jogo passado, o recorde de velocidade foi do Danilo, né? Danilo Luiz. 34 km por hora.
É isso aí. Foi lá que o menor foi do Neymar, né? Inclusive.
Cara, eu achei essa a estatística mais filha da puta. Eu sou anti-Neymar, tá? Já vou deixar isso claro aqui.
E bem-vindo ao clube. Eu
achei isso filho da puta, cara. Porra, cara, colocar isso na manchete, mano, tava na capa dos portais. Neymar tem o pior, né, pior sprint na seleção. Agora tem que do Alisson, caralho, cara. Eu achei isso muito sacanagem.
Mas eu queria ver os outros jogadores conseguirem correr a velocidade que o Neymar corre com esse tanto de gente pendurado nas bolas dele. E o neném no joelho.
Um relógio de um milhão no pulso. É pesado.
É, maluco.
Eu acho que a galera não leva galera em consideração, vê, não, realmente.
A galera vê os tombos, mas não vê as cachaças que ele bebe, né?
Pois é. Mas assim, postou que tá feliz e focado o menino Ney. E acho que assim, eu vou fazer essa previsão, ela é certeira, tá? Independente do que aconteça hoje, ele entra, tá? Se o jogo tiver difícil, ele entra.
Sério?
Se tiver fácil, ele entra. Eu acho que ele entra. Ele entra de qualquer maneira.
Não, isso aí não. Se não tiver 2-0 faltando 10 minutos.
Eu acho que é
assim. Se o Ancelotti vai ouvir na orelha dele o Neymar, ó, ele vai ter que botar.
Eu vou falar uma parada.
Ele não botou o Rivaldo na final da Champions.
É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, Tucano. O Ancelotti, o Rivaldo veio de campeão do mundo em 2002 pelo Berlusconi no Milan. O Ancelotti não
engoliu. Berlusconi comprou.
Exato, o Berlusconi comprou. O Ancelotti não engoliu o Rivaldo. Cara, não botou o Rivaldo pra jogar, então ele não vai arriscar perder a Copa por causa do Neymar. O que eu acho que ele pode fazer,
o Rivaldo falou Rivaldo não fica no banco. E aí o Ancelotti, não, mas é que não, você não vai jogar. Aí ele ligou pro Berlusconi. Acho que foi o Kaká, né, que perguntou? Eu vi o PVC falando.
Não sei.
O PVC não conta quem é a fonte dele. Ele fala, não vou revelar quem é a fonte, mas foi o Ancelotti.
Não, mas o Kaká perguntou pro Rivaldo, eu acho. Falou, se ligou pro Berlusconi, ele? Lógico, foi ele que me trouxe.
Puta, velho.
E não adiantou.
Não, então, mas aí o que eu acho que pode acontecer é, sei lá, se tipo, o jogo, no caso o jogo tá difícil, um empate ali no final da prorrogação, ele colocar o Neymar pros pênaltis. Pô, aí...
Eu acho que ele aí vale. Porque olha só, se por acaso empata, e a gente falou isso ontem, né? Bota ele com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Se por acaso empata, ele tem que jogar mais 30. Ele consegue jogar isso tudo?
Não, é muito arriscado, cara. Ou vai trocar ele de novo, né? Vai tirar ele com a substituição extra da prorrogação, né?
O que seria péssimo pra ele,
eu ainda inclusive. Acho que a pressão vai ser foda. Acho que a pressão vai ser foda pra ele botar de torcida e tudo. Deixa ele vai colocar, terminar colocando.
Assim, ó, pelos nossos placares
aqui. Entendeu o que tá rolando no jogo, né, cara? Desculpa te cortar aí, Bassoli, mas assim...
Imagina.
Cara, o Neymar não aguenta. A verdade é
essa. Concordo. Não, tô sempre sendo do lado de vocês. Tô falando
a contragosto. Se tiver ganhando de muito ou perdendo de muito, tipo, no desespero, entendeu? Precisa fazer alguma coisa. Sim, a gente sabe que, por mais que ele não esteja em forma, cara, ele deu uns passes ali que ninguém dessa seleção hoje consegue dar.
Eu acho que é o único atributo que ele ainda tem de alta classe, né? No físico dele atual, o único atributo que ele não tem é o passe.
Uma falta, né? A gente
falou uma parada. Ele perde muita bola besta, cara. Tipo, esse time do Japão joga marca pra caralho o tempo todo, os 90 minutos.
É o pior tipo de jogo pra ele entrar fisicamente, né?
Eu acho ruim também. A não ser que seja igual a gente tá falando aqui de uns... O Tucano não, que o Tucano pôs 2-1, né? Mas assim, a gente imaginando aqui um 3 gols do Brasil ali, no final ali daria pra ele entrar. Mas também não sei qual a necessidade dele entrar se já também tiver 3, sabe assim? Então meio que...
A gente pode pegar até, inclusive, o Cristiano Ronaldo como exemplo. Ele teve lá no segundo jogo um momento de brilho, né? Jogou bem, tal, não sei o quê. Mas no primeiro e no último, tio Paulo assinando no banco, tá ligado? Morto.
Cara, eu acho que, inclusive, se o Rafael Leão lá estivesse jogando no lugar dele, talvez Portugal estivesse jogando mais, né? Mas enfim, eu não sei, cara. O que me motiva é que o Brasil, ao contrário da maioria dos outros times, igual você falou agora, Tucano, Portugal foi mal, aí teve um jogo bom, se bem que foi com o Uzbequistão que perdeu de todo mundo, né? E teve um jogo ruim de novo, né? Então, o Brasil não. O Brasil, o primeiro foi ruim, o segundo foi ok, o terceiro foi... Né? A gente tá melhorando. Então, isso isso me motiva um pouco mais aí no futuro aí, né? E nesse jogo, né? Principalmente porque senão não tem futuro se a gente não passar desse.
E deve ser a primeira vez que nós vamos repetir a escalação, né? Deve ser a primeira escalação que vai repetir do jogo passado. Tudo indica que o Ancelotti não vai mudar o time.
De toda a carreira do Ancelotti no Brasil, né? Até agora
ele não repetiu. De todos os jogos até hoje.
Mas vai ser Alisson, felizes Danilo, com Marquinhos, essa escalação, Magalhães, né?
Douglas Santos. Ah, acho que é o melhor que a gente tem. De verdade, hoje é o melhor que a gente tem. E eu não falo isso com pesar, tipo, nossa, sobrou isso. Não, é um time realmente bom, cara. Eu gosto de todas as peças que estão lá. Eu sigo achando que Danilo Luiz e o Douglas Santos, eles sim são o que a gente tem nesse sentido pejorativo de, caralho, não aproveitamos o ciclo pra descobrir ninguém e tamo com uma galera que tapa buraco. Mas o resto do time, cara, eu gosto de todo mundo ali. E acho que o Paquetá entrou muito bem, o Rayan entrou muito bem. A galera que foi tomando espaço
tá ganhando ali confiança. A saída do Rafinha do jeito que foi, mas assim...
É o nosso maior reforço. Né? É o maior reforço nosso, disparado. Eu não tô falando isso só pra pegar no pé do Rafinha, apesar de eu ter certo prazer em pegar no pé dele também.
O Rafinha vai estar em condições pra oitavas de final, se a gente passar, e aí teve uma enquete aqui num grupo que eu tô, um amigo meu botou com a volta do Rafinha, quem você acha que deveria ser o titular? Rayan ou Endrick?
Excelente. E é isso, né? Acho que o Neymar tá em forma, o Rafinha tá em forma, mesmo que o time se mantenha, eu acho que vai sobrando menos espaço pro Endrick. A gente citou uma eventual cobrança de pênaltis. Eu acho que é o momento pra entrar Igor Thiago, pra entrar Neymar. O Igor Thiago, pô, fez gol de pênalti, tá doidado, né? É um cara legal pra gente botar no segundo tempo de prorrogação. Aos 15 do segundo tempo de prorrogação pra bater pênalti, né? Não é o cara que vai ajudar com bola rolando. E aí, de repente, entra no lugar do Gabriel Magalhães. Joga lá atrás, Igor Thiago. Aproveitar que o Gabriel Magalhães acabou de perder um.
O Thiago, ele ajuda a ir pros pênaltis, né? Porque ele não faz o gol, aí que vai pro pênalti, né? Vai
essa tática dele, cara. Por falar na parte defensiva aí lá pra trás... Vocês viram a entrevista coletiva do Marquinhos?
Não vi. Eu vi ele junto com o Ancelotti ontem, mas não vi inteira, só vi trecho.
Eu tô tentando entender, porque perguntaram do jogo sobre o Japão, ele falou assim, não é mais um jogo de mata-mata, agora é só mata.
O Ancelotti falou isso, né?
Foi o Ancelotti que falou?
Foi
o
Ancelotti, porque ele falou que não tem ida e volta, né? Não tem ida e volta.
É só vai, passagem de vida, cara, só, pô.
Muito bom. É uma pérola que a gente vai apreciar com o tempo, né, Tucano? Acho que por enquanto a gente não aprecia tanto ainda, mas é boa. Acho que vale dizer uma coisa sobre o Brasil e Japão, que pro Japão é um jogo histórico que dá a condição de, cara, fazer talvez a melhor campanha na história de Copas do Mundo, pensando em ganhar do Brasil, né? Ganhar do Penta, campeão mundial e tal, seria um sonho. Pra gente, é um vexame se perder, todo mundo tá de acordo.
Obrigação.
Sim, é obrigação nossa, favoritismo. Você pega peça a peça, nossos jogadores são jogadores topo de elite mundial, a maioria deles, ou passaram por uma fase assim, ou ainda estão. A gente pega talvez o atacante mais promissor por clubes dos últimos anos de Champions League, que é o Vini. A gente pega o camisa 10 do Manchester United, que fez uma boa temporada, enfim, depois de anos amargando temporadas ruins. O Rayan, que desde que chegou na Inglaterra, o Bournemouth não perdeu um jogo, tá invicto, e é muito por conta da dedicação dele também.
Pro terror do Tucano, o melhor Japão de todos os tempos, né? Mas assim, ele é um time que tá desfalcado. Mas
dupla de zaga finalista de Champions, cara, nós temos um timaço. Comparado com o Japão, a obrigação é toda nossa, seria um vexame
perder. Pelo menos o Japão não tá na Europa, né? Porque a gente só perde pra europeu, né?
Nem o Brasil. Assim, você viu essa estatística que o Japão também não perde pra europeu faz muito tempo? Não, o Japão não perde pra europeu faz muito tempo. Então maravilha, então estamos dentro.
Caraca, essa discussão é muito boa, velho. É muito boa. É, o Brasil perde sempre pra europeu. Ué, mas o Japão é na Europa? Não, mas o Japão não perde pra europeu. Ué, mas o Brasil é na Europa?
É o gato com o pão com manteiga, né? Vai ficar...
Fica rodando pra sempre.
Embora Europa e Ásia sejam o mesmo continente, é só uma convenção que os europeus inventaram pra se diferenciarem e falar que eles são diferentes. Não, nós aqui
somos... Mas é o que a gente falou ontem, o Japão é o único asiático restante na Copa do Mundo, né? Então a gente espera que depois desse jogo não haja mais nenhum.
Vamos eliminar.
Vamos eliminar e... Até pro Gattuso ter algum argumento aí na próxima Copa, quando a Itália não passar, ele bota a culpa nas vagas da Ásia, entendeu?
Excelente. E eu tenho um último palpite, graças à querida Netshoes, no nosso bloco do bigode. Sim, eu preciso botar o bigode do príncipe pra abençoar algum personagem que vá brilhar nessa segunda-feira. E hoje não pode ser diferente. Hoje é dia de jogo do Brasil. Então eu vou emprestar meu bigode pra ele. Nosso Mr. Carlo Ancelotti. Pelo amor de Deus, Carleto, cuida bem do meu bigode e cuida bem da nossa seleção. É o primeiro jogo de mata-mata, a gente precisa vencer. E ninguém melhor do que você pra comandar esse timaço. Vamos, Carleto de bigode. Tamo junto, hein? Ah, muita alegria. Agora que o Carlo Ancelotti já tá de bigode e eu tô mais tranquilo com a nossa seleção, eu te dou um recado. Você que tá acompanhando a Copa e ainda não garantiu a sua camisa de seleção favorita, presta atenção nessa dica da Netshoes. Se você ainda não comprou por lá, tem cupom pra você. NERD10. O cupom NERD10 tudo junto. Com ele, novos clientes ganham 10% de desconto na primeira compra. E sim, o desconto também vale pra camisas do Brasil e de outras seleções que estão disputando o torneio. É só entrar no site ou no aplicativo da Netshoes. Escolhe tua camisa e aplica o cupom NERD10. Isso vai ser só na hora de fechar o pedido. Lembrando que o cupom é válido para primeira compra de novos clientes, obviamente, né? E ainda tem parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. Isso nas camisas do Brasil. Aproveita, tem QR Code na tela e link na descrição. Então já garante aí seu manto e manda essa dica pra galera. Não esquece do cupom NERD10, hein? Valeu, Netshoes, tamo junto, obrigado! E agora revelando pra vocês, né? Todos os ouvintes já sabem, eu botei meu bigode em Carlo Ancelotti, Marcelo. Protegi os jogadores, mas... Vou confiar no Carleto. Vou confiar.
Confia. Ele vai entrar com o Neymar. Ele vai entrar com o Neymar no... desde o vai primeiro
minuto. Neymar titular.
Caraca, cara.
Bom, é isso então, galera. Chegamos aqui pro fim de jogo nesse programa.
Apito árbitro. Fim de jogo.
O Ancelotti vai errar o chiclete. Ele vai jogar o chiclete aqui.
Chiclete não, catota, hein? Já falamos aqui da teoria da conspiração. São catotas armazenadas. Bom, live hoje Brasil e Japão no YouTube do JNEC e na Twitch do Jovem Nerd. E pra você que estiver em São Paulo, tá convidado a ver o jogo comigo, Azaghal e Jade Mascarenhas, ao vivo no esconderijo Juan Caloto, tomando uma cervejinha boba. Eu, Azaghal, Habib e Jade Mascarenhas lá na Juan Caloto. Vai lá almoçar, vai abrir pro almoço. O cardápio é o mesmo da janta, mas é delicioso. Comer na Juan Caloto é bom demais, então vai lá. Bom, trivia do Marcelo?
Ó, que belo, é a trivia do Marcelo.
Hoje, minha trivia, eu quero saber dos senhores quais são os jogadores que mais anotaram dribles. Falamos muito do Neymar aqui hoje, mas quais foram os jogadores que mais anotaram, o top 5 de jogadores que mais anotaram dribles em um único jogo na história das Copas do Mundo?
Já sei o primeiro, já sei. Garrincha, pode anotar.
Garrincha é o quinto colocado contra a Tchecoslováquia em 1962, na final. Ele tem 14 dribles anotados pra ele.
Caralho! Caraca. Achei que fosse o primeiro.
Zinedine Zidane. Contra o Brasil,
2006, né, mano? Do Brasil, né?
Não, foi boa, mas não está.
Caraca, o trauma falou altíssimo, hein, Forlani? Ufa. Caraca, doeu!
Ronaldinho Gaúcho.
Não está também.
Denilson.
Não, Denilson só estava no palco. Tava
dois dribles, cara. Pô, mas dava dois os dois, hein? Os dois.
Tinha dois dribles, porra.
Pelé.
Também não. Tem um jogador africano aqui na lista.
Milá?
Não. JJ Okocha.
Okocha, caralho!
É o quarto colocado, Nigéria e Itália em 94, 15 dribles anotados pro Okocha. Era craque, tá?
Aí.
Jogava muito
Okocha. Foda, jogou bola. Maradona.
Mbappé, tá
Maradona não, Mbappé, é bom. Maradona não. É Brasil.
Caralho.
Brasil.
Ronaldo.
Do Brasil?
Ronaldo Nazário.
Ronaldo também não.
Caralho. Romário? Não, né?
Eu vou ajudar vocês.
Por favor,
vocês.
Jairzinho?
Em terceiro lugar, Garrincha, 1962.
Ah, vai tomar no cu de novo isso. Vai cagar. Vai se fuder. Cara, de novo
aí,
isso.
Mas calma aí. Cada vez que ele fingia que ia, mas não ia, conta como um drible.
Eu driblei vocês.
Aqui, eu acertei de primo, então. Garrincha é os outros quatro, Tucano, é isso?
É isso.
Você falou Garrincha, então Garrincha. Exato, a gente acertou duas pelo menos, Fernando. Pô, que isso.
Ó, Garrincha é o terceiro colocado também, Brasil e Espanha em 62, 16 dribles. Em segundo lugar, Garrincha, Brasil e México em 62, 17 dribles. E por último, em primeiro lugar, olha só onde ele fez, hein? Garrincha na final de 58, Brasil e Suécia, 18 dribles pro nosso Mané Garrincha, que deve ser exaltado sempre que possível aí.
Nunca um jogador ser... que o tempo tenta apagar e ele não pode ser apagado, cara. Não pode, é absurdo. O Rivelino fala isso, né, sobre o Garrincha, fala assim, pô, você quer discutir sobre Pelé? Você bota o Garrincha na parada antes, porque não dá pra discutir antes, né? Foda, bizarro.
A galera hoje em dia sempre, tipo, ah, é Pelé, Ronaldo, aí o Zico, o Romário, tipo, a galera tá esquecendo mesmo o Garrincha, cara.
Loucura.
Era sempre loucura. Pelé e Garrincha, nunca se dividia os dois,
nunca perderam, cara. Tem trocentos de jogo pela seleção, nunca perderam. Bizarro. Não, para. Foda.
Eu queria fazer uma pergunta pro Forlani, eu queria saber como que está sendo curtir a Copa aí, Forlani. Você é um cara que copa normalmente, você é com a família, você ou só jogos do Brasil?
Cara, tenho um filho adolescente, 17 anos aqui, é uma filha que adora futebol também, tá fazendo contagem regressiva pra Copa do Mundo Feminina ano que vem. A TV tá ligada aqui o tempo todo, cara. Não tem. E mesmo a Mari, minha companheira, assim, ela acompanha o futebol mais de lado aqui hoje em dia. Ela fala assim: eu não quero assistir esse jogo. Daí você vê, cara, passa 5 minutos, ela tá sentada aqui torcendo pra quem quer que esteja passando. Sabe? Não adianta, cara. É Copa do Mundo, a gente é brasileiro, não tem como ficar alheio a isso. Eu resgatei essa camiseta aqui que eu não usava, cara, acho que com uns 8 anos. Dá pra contar aqui, ó, tem 4 estrelinhas aqui. Essa daqui,
caraca, eu usei. A minha também é assim, a minha é essa.
Eu
também
usei na Copa do Japão. Eu trouxe ela de volta do fundo do armário pra ver se dá um sai zica aqui, cara. Vamos em busca, vou pular direto da 4 pra 6 estrelas aqui, cara.
Boa, de 2 em 2 é basquete.
Todo mundo não dá, não. Cara, bom demais. Eu sou corintiano acima de tudo, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, cara. Eu não assisti nenhum jogo da eliminatória, pra vocês terem uma ideia. Mas Copa do Mundo.
Eu também, cara, vi pouca coisa, assim, mas com a Copa é demais, cara. Não tem como.
Bom, vamos aproveitar então, Marcelo, e já mandar abraço pros nossos ouvintes nos top fãs.
Top fãs do Marcelo Massoli!
Ó, queria mandar um abraço pro Marcos Porto, que ele acompanha diariamente lá de Montreal, ou seja, tá lá no Canadá, o Canadá que é, é o primeiro time país sede que joga fora de casa, né? Mas assim, então um abraço pra ele e pro filho dele, o Vitor, de 9 anos, que tá acompanhando também. Inclusive, queria deixar um relato aqui. Outro dia as amiguinhas da minha filha estavam aqui, elas têm 8 anos e tal, estavam jogando futebol aqui, estavam jogando bola aqui no quintal. E aí, num dado momento, elas viraram e falaram: pausa pra hidratação. E todas elas vieram tomar água na cozinha. Olha aí, a FIFA ajudando na hidratação infantil. Muito bom, então.
Muito foda, tá? Se serve de algo essa merda nessa pausa aí, ó. Pelo menos ajuda as crianças.
Quanto que você ganhou com isso?
É public post, né, Fernando? Public post, você tem que botar a hashtag publicidade, Marcelo.
Engage nos meus stories. Vendeu os bonecos tudo pras amigas da filha, mano. Tem esse aqui do He-Man.
Top fãs do Tucano.
Top fãs do Tucano.
Meu top fãs hoje vai para Maurício e Felipe Holthausen. Pai e filho, o Maurício fez aniversário ontem. Então, parabéns e um abraço aí pro Maurício. Quem pediu foi o Felipe. Eu acho que ele tá com segundas intenções, tá querendo, sei lá, talvez ganhar um carro, pai, tá ligado? Então fica a dica aí. Também um parabéns pro Will Muito Nerd, que eu não sei se ele tá assistindo a gente aqui, mas quando eu faço qualquer comida japonesa na cozinha de Jack, ele tá lá ou pra me puxar a orelha ou pra me dar parabéns.
Gostei.
E pro Felipe Nobre Figueiredo e pro Matias Pinto do Xadrez Verbal, que abração, divulgaram a palavra da péssimas de final no Xadrez Verbal da semana retrasada, porque passada não teve, porque o Felipe tá Live the Dream, já viajou mais pra mais países esse ano do que o Cid a vida inteira.
Pois é. Não, e fora que, né, é normal que seja da semana retrasada, porque até você conseguir ouvir o Xadrez Verbal inteiro, leva umas 2 semanas, né, Tucano? Leva. Então normal que você só tenha conseguido ouvir agora. Parabéns.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Primeiro eu queria dizer que tô muito ofendido com o Caio Vinícius, que ele mandou: quero pedir um top fã com Gemidani voz de IA. Ô, Marcelo, quando vocês fazem boneco na Iron, vocês fazem arte de IA também? É isso?
Não.
Pô, Tucano, quando você vai fazer lanche, você pede receita pro ChatGPT? É isso? Não. Então ninguém vai me pedir gemido de IA, gente, pelo amor de Deus, tá? Assim, me ofendeu profundamente, é minha arte, vocês me respeitem. A Monique Calderaro mandou: quero top fã pra ter uma alegria, já que o trabalho liberou pro jogo, mas vou ter que repor as horas depois. Monique, o maior corpo mole da sua vida serão essas horas que você vai repor depois, tá? Já anote. Vai jogar Rocket League durante o trabalho, sim. Pelo amor de Deus. Não
chama o VAR.
Chama o VAR, não é? Pô, pelo amor de Deus. Forlani, inclusive, é teu momento, hein?
Esse é o Top Fãs do Forlani.
manda seus abraços aí, Verlaine.
Eu não vim preparado pra isso, mas eu vou mandar aqui, então, um abraço pra galera lá do Manete, que tá participando do bolão que a gente fez ali. Teve gente que já desistiu do caminho, eu acho isso um absurdo. Quem tá liderando agora o bolão lá do Melete é o André Zuliani, mas eu não tenho medo dessa liderança dele, porque ele é palmeirense e a gente sabe que palmeirense não. Palmeiras não entende de mundial, então ele não vai ficar ali muito tempo.
Oh,
mas a gente vai dar um abraço aí pra todo mundo que acompanha, né, a gente lá no Melete. Obrigado vocês aqui pelo convite também de participar dessa resenha.
Bom demais. Valeu, tamo demais. Junto. É isso então, com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Valeu.
Valeu.
Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Bora, Brasil! Hoje, Tsubasa, estamos em lados opostos, meu Capitão Oliver. Infelizmente. Mas você tá aqui no meu braço, tá? Eu te amo muito profundamente. Como poucas vezes amei alguém, tá? Mua! Te amo. Mua! Te amo, Tsubasa. Mas hoje é Roberto Maravilha, caralho. Não tem jeito.